Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Temos quórum deliberativo. Vamos então iniciar a nossa reunião de hoje. O primeiro ponto é a ata que foi distribuída às senhoras e senhores deputados. Pergunto sobre a mesma algum pedido de palavra. Não havendo, pergunto quem vota contra. Não há, quem se abstém, não há. Está aprovada a ata 63. O primeiro ponto, a discussão e votação no requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audições sobre cortes ou atrasos no recebimento ou apoio extraordinário à renda. Eu vou dar a palavra à senhora deputada. Peço desculpa. Ah, não, trocar o tema, ser o primeiro, o ponto 2 e 3 primeiro. Pronto, então. Começamos pelo ponto número 3 e 4, portanto, o que diz respeito aos requerimentos para audição da autoridade da concorrência, e depois voltamos ao ponto número 2. Portanto, sobre a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para audição da autoridade da concorrência sobre a prescrição de multas ao chamado cartel da banca, e aproveito e darei de imediato a palavra à senhora deputada Mariana Mortágua também para a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Presidente da Autoridade da Concorrência sobre o arquivo do processo do cartel da banca, uma vez que o tema é o mesmo. Senhora deputada Paula Santos, faça ver.
Senhor Presidente, muito obrigada. Serei rápida relativamente a este requerimento. Houve um processo de investigação e foram identificadas práticas de cartelização na banca e que foram inclusivamente decididas multas no valor de 225 milhões de euros dirigidos a diversos bancos no nosso país. A questão é que estamos perante já a possibilidade de haver prescrição das multas decididas, e nós consideramos de facto que isto é uma situação de enorme preocupação e inclusivamente um escândalo. E portanto estamos a falar de um setor que até nos últimos anos tem tido lucros recorde, e portanto há aqui aspectos que é absolutamente inaceitável que esteja a acontecer. É neste sentido que o PCP propõe a audição da Autoridade da Concorrência para mais esclarecimentos na comissão relativamente a esta matéria, porque importa também perceber como é que se chegou até esta circunstância e também como é que se pode atuar para que efetivamente aquelas que foram as decisões que sejam efetivamente cumpridas.
Obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Palavra, Sra. Deputada Mariana Mortágua, sobre o mesmo tempo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. No mesmo sentido, é para perceber o que é que se passou, porque é que um cartel que foi identificado há anos entre vários bancos portugueses, já fizemos aqui audições aos representantes desses bancos, acabou por suscitar várias multas da Autoridade da Concorrência e que agora ficamos a saber que prescreveram e que não serão aplicadas, e é importante que o responsável pela Autoridade da Concorrência possa dar explicações sobre este caso.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Estão apresentados requerimentos sobre os mesmos. Sr. Deputado Carneiro, faça favor, depois Sr. Deputado Carlos Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Estão a ouvir? Sim. Bom dia a todos. Sobre estes dois requerimentos, nós gostávamos de dizer o seguinte. Naturalmente que eu acho que nos une todos um aspecto, que é se há um cartel e elementos fortíssimos que o demonstrem, não ver aqueles que eventualmente possam ter participado nesse cartel serem chamados à sua responsabilidade é algo que deve merecer crítica e censura, não há dúvida nenhuma sobre isso. Nós iremos votar a favor dos dois requerimentos, mas há uma preocupação que temos, que é a seguinte, e portanto eu deixava essa alerta e até para as audições que possam vir a ser feitas, que é, tanto quanto sabemos, estes casos ainda estão em sede de recurso. Portanto, eles ainda são passíveis de recurso. O que significa que a Autoridade da Concorrência, que está a defender os interesses do Estado e dos cidadãos, vir aqui pronunciar-se especificamente sobre aspectos que podem relacionar-se com a própria estratégia processual, pode colocar em causa a posição da Autoridade da Concorrência neste processo. E, portanto, por exemplo, se a Autoridade da Concorrência vier aqui dizer, por hipótese. Nós não conseguimos levar isto mais longe ou mais depressa, porque, na verdade, a nossa posição isto ou a nossa posição aquilo, e precisávamos que a lei fosse alterada aqui ou ali. Ora, isto é um reconhecimento, ou seria um reconhecimento, por absurdo, de que a posição da Autoridade da Concorrência não era tão segura em termos processuais. Eu não sei se isto acontece ou não. Manifestamente, há aqui uma notícia que diz que o processo tem 100 mil páginas, eu nunca vi o processo na vida. É algo que eu acho que deveríamos ponderar. Ou seja, eu acho que estas audições têm que ser feitas. Não sei se este é o momento certo, mas nós votaremos a favor, portanto não iremos colocar nenhum obstáculo relativamente a isso. Na expectativa de que os partidos aqui representados, nas perguntas que possam colocar, não induzam a Autoridade da Concorrência a responder algo que fragilize a própria posição em sede de recurso. É uma recomendação que deixamos, porque é uma matéria muito sensível e, portanto, e de certeza que nenhum de nós quer prejudicar a posição da Autoridade da Concorrência no processo e, por essa via, a posição de todos aqueles que possam ter sido prejudicados com esses atos alegadamente ilícitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado do Carreiro. Sr. Deputado Carlos Pereira, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai se associar a estes requerimentos, naturalmente votará a favor. Julgamos que a situação é verdadeiramente grave, do nosso ponto de vista. Eu compreendo as declarações do Sr. Deputado Carneiro. Contudo, eu acho que este é mesmo o tempo de ouvir a Autoridade da Concorrência. Acho que a Autoridade da Concorrência tem mostrado sentido de responsabilidade e continuará a mostrar na audição, na eventual audição que estiver cá, no sentido de proteger aquilo que são os interesses dos cidadãos, dos portugueses em geral, e também, de alguma maneira, até proteger a sua própria função, no processo de recurso que está a correr. E, portanto, acho que temos condições para aprovar e temos condições para ouvir a Autoridade da Concorrência. É surpreendente esta decisão do Tribunal da Relação de Lisboa e acho que é urgente, de facto, perceber o que é que se passou, acautelando, naturalmente, essas circunstâncias que o Sr. Deputado Carneiro referiu, mas julgo que a Autoridade da Concorrência saberá fazê-lo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento às senhoras e senhores deputados. Nós também vamos votar favoravelmente os requerimentos apresentados. Contudo, também, pronto, no seguimento do alerta que já foi feito pelo deputado Carneiro, é preciso nós percebermos que estamos aqui num processo que ainda não está encerrado, ou seja, ainda é passível de recurso, e obviamente todos estes processos, eu ouvi de uma forma calma e tranquila, agradecia que tivesse mesmo... Não. Ok. E, portanto, aquilo que nós entendemos é que realmente haverá sempre lugar que possa ser dito algo nas audições que possam pôr em causa, eventualmente, o desenrolar de todo o processo. Conforme já foi dito, o Tribunal da Relação de Lisboa entendeu, enfim, que os crimes estavam prescritos, mas isso não retira realmente a razão à Autoridade da Concorrência. E, portanto, acho que importa realmente nós apurarmos realmente a autoridade, enfim, todo o processo na Autoridade da Concorrência desenrolou de forma, digamos, correto e digamos, e tempestivo, mas, efetivamente, há que ter sempre cuidado com estas situações, porque estamos a lidar com processos, conforme já disse, que ainda são passíveis de recurso e, portanto, e que podem realmente depois pôr em causa depois a decisão final. Não é? Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Vamos então votar os requerimentos. Primeiro do parlamentar do Partido Comunista Português. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agora votamos o requerimento apresentado pelo parlamentar do Bloco de Esquerda. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Estão ambos aprovados por unanimidade. A Autoridade da Concorrência é uma das entidades que nós estamos a tentar agendar no âmbito do programa do nosso plano de atividades. Sugiro que, eventualmente, se possa agregar uma grelha, depois que com os coordenadores nós havemos de encontrar uma forma de compatibilizar a audição do plano de atividades com esta audição. Portanto, e relativamente às preocupações do Sr. Deputado Carneiro, elas são pertinentes, mas seguramente o Sr. Doutor Cunha Rodrigues saberá responder nos termos que salvaguardarão a posição da autoridade da concorrência. Voltamos ao ponto número 2, discussão e votação do orçamento apresentado pelo parlamentar do Bloco de Esquerda para audições sobre cortes ou atrasos no recebimento do apoio extraordinário à renda. Eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, não sem antes advertir que está solicitada no âmbito deste requerimento a audição da Sra. Secretária de Estado da Habitação e do Sr. Presidente do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, para além da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Não tenho quaisquer dúvidas quanto à pertinência da audição nesta comissão da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais relativamente às duas demais entidades. A ser aprovado, ele teria que ser promovido a do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, 19 de março. Primeiro tem que ser aprovado, depois... Senhora Deputada Mariana Mortágua, dou-lhe a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem saído um conjunto de notícias sobre o problema no acesso aos apoios à renda, quer porque pessoas que estavam a receber deixaram de receber, quer por pessoas que tinham direito a receber não estão a receber ou receberam com cortes. É importante perceber de onde é que vem o problema, se está na autoridade tributária, se está da parte da Secretaria de Estado da Habitação. Já falámos aqui neste problema outras vezes, mas há um conjunto de pessoas, milhares, que não estão a aceder ao apoio à renda num contexto em que os preços das casas continuam a subir e, portanto, é um assunto importante. Aquilo que há pouco sugeria, para que, tendo em conta e em atenção a quantidade de requerimentos que vão sendo aprovados e dificuldades de agendamento, é que, uma vez que há audição regimental já marcada para em breve, para o dia 19 de março, se não for possível uma vinda da Sra. Secretária de Estado aqui das Finanças, até lá, das Finanças, dos Assuntos Fiscais, até lá, que possa ser, depois da audição regimental, podemos reavaliar, porque eventualmente esse caso poderá ter sido esclarecido nessa audição regimental.
E as outras duas entidades cuja audição não será propriamente da competência da COFAP?
Nós apresentámos os mesmos requerimentos, ou seja, em conjunto na outra. Portanto, acho que se pudesse ser um esforço conjunto, faria mais sentido.
Deputado Carreira.
Eu ia fazer uma sugestão. Portanto, o Sr. Ministro das Infraestruturas já disse que este regime deveria ser revisitado e revisto, não é? Portanto, já fez declarações nesse sentido. Se os senhorios não declaram rendas, isso, a responsabilidade está neles, não é? Portanto, não necessariamente em matéria que dependa da gestão do governo, não é? Portanto, em matéria de infrações tributárias ou até de outra natureza, que não é o governo que tem que ir atrás, são os procedimentos que a autoridade tributária ou outras instâncias, até da justiça, possam ter relativamente a essa matéria. Portanto, o que eu sugeria era, uma vez que tem a ver com concessão de apoios e se houver necessidade de escalpelizar a forma como isso está a decorrer, portanto, ou outra entidade que não é a Secretária de Estado poderia ser ouvida se fosse aprovado na Comissão da Economia, isso poderá fazer sentido. E a sugestão que eu fazia, até no seguimento daquilo que a Sra. Deputada acabou de referir há pouco, era deixar eventuais questões, até com outros factos que se possam vir a conhecer por força dessa audição que aconteça na economia ou outras que entendam, deixar para a audição regimental do Ministro das Finanças. Não sei se isso... Sim.
Certo. Sim, é um adiamento, precisamente. Não, é o próprio, não, a menos que alguém requeira, mas o próprio está a pedir o adiamento. Quer dizer, isso é uma defesa do próprio para garantir que os seus requerimentos são aprovados. Sim, sim, estou a perceber. Sim. Certo. Pode haver, desde que não haja votos contra. E o fundamento parece-me da total razoabilidade, que é... Exato, que se na economia como é que está, foi aprovado. Certo, estamos. É o artigo 100, não, sobre isso não há dúvida. Certo. Portanto, rendimento projetivo é um. A partir daí, só com o acordo do proponente, sem votos contra. Pronto. E, portanto, o que estamos a ver sobre este tema, penso que estava encerrado. Não, Sr. Deputado Carlos Pereira. Não? Então, faço ver. Sr. Deputado. Tem que ligar o microfone, senão fica encerrado para ir ver o debate. Tem que ligar o microfone.
Não está. Obrigado. Não está encerrado, porque eu queria dizer alguma coisa sobre isto. Primeiro dizer que, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz todo sentido fazer uma avaliação do que se está a passar, até porque o próprio Ministro das Infraestruturas considerou que havia problemas nesta matéria e que afetavam cerca de 46 mil famílias, dizendo até que perderam o apoio e que a situação será analisada e corrigida. E, portanto, significa que há aqui matéria que é importante ser clarificada. Por outro lado, há requerimentos colocados na economia que não... aparentemente vão ser aprovados ou não hoje, e a nossa posição é que, eventualmente, estas audições a existirem assim, eu não estou a fazer comentários sobre a regimental, mas a existirem assim, poderiam ser feitas e deviam ser feitas conjuntamente. É a opinião que temos e, portanto, o Bloco de Esquerda depois dirá o que entender na sequência da...
Eu tenho que sair para a conferência de líderes só para pontuar na reunião. Sei que houve alguns apartes. Tive outros compromissos políticos, mas só para dizer, relativamente a esta matéria em concreto, eu acompanho a posição do proponente do Bloco de Esquerda. Ou seja, se realmente, em primeiro lugar, dizer que não me parece que esta matéria seja essencialmente tributária, fiscal. A autoridade tributária seguramente que transmite toda a informação que recebe. O problema estará, provavelmente, no facto de muitos senhorios ainda não sentirem a pressão suficiente para declararem todas as rendas. Bom, isso é um problema que não tem a ver diretamente com a questão fiscal. Por outro lado, estando esta questão a ser tratada ao nível da Comissão de Economia, parece-me, de facto, fazer sentido esperar para saber se existem audições em economia para depois perceber qual é a metodologia. Mais a mais, quando é o próprio proponente a propor este adiamento, que me parece razoável.
Certíssimo, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Afonso, ainda sobre isto?
Não, Sr. Presidente, só para dizer duas coisas. Primeiro, que este processo envolve essencialmente três entidades, a Autoridade Tributária, a Segurança Social e o IRU. Portanto, estamos aqui a falar realmente de haver... Acho que faz todo sentido haver, digamos, audições conjuntas. Por outro lado, informar realmente que isto advém, digamos, o problema, a raiz... disto tudo advém de uma medida tomada pelo Partido Socialista e, portanto, é importante também que o Partido Socialista também tomasse às vezes as responsabilidades relativamente a esta matéria. Portanto, não é só o atual governo, mas também ouvir o que é que correu mal antes.
É. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está então
calhar anterior, a anterior Ministra da Habitação, para perceber o que é que correu mal.
Senhores deputados. Senhores deputados, portanto, está então adiado. Senhores deputados, está adiado nos termos explicitados pela proponente, ou seja, veremos então em função do que foi aprovado na Comissão de Economia e da pertinência. Senhor deputado Paulo Nunes, antes de se retirar, peço desculpa, só uma observação que tinha nos outros assuntos, só para recordar, para colocar na sua agenda, se por favor, a delegação indonésia na próxima segunda-feira, certo? E aos demais grupos parlamentares, os que ainda não fizeram indicação. É às 3 da tarde. 3 da tarde. Não, é isso que eu estou a dizer, estou a pedir aos grupos parlamentares depois comunicar, transmitirão ao seu deputado a quem está. Muito obrigado.
Sr. Presidente, sobre esta audição, o que é que precisa da nossa parte?
A indicação de que os senhores deputados que estarão na segunda-feira.
Da nossa parte, os deputados João Vale Azevedo e Marco Claudino.
João Vale Azevedo e Marco Aldino. Muito obrigado. Portanto, do... já está o Miguel Costa Matos, não é? Ok. Bom, senhores deputados, prosseguimos. O ponto número 5 era a definição da metodologia do projeto de resolução 599, 16ª legislatura, aprovação legislativa do PAN, que recomenda ao Governo que, no âmbito da União Europeia, promova a reflexão sobre a adoção de mecanismos de combate eficaz dos países fiscais nos termos número 2 do artigo 128 do Regimento. A senhora deputada não está, mas o grupo parlamentar transmitiu, que pretende discutir em comissão. Portanto, será agendado em conformidade com o proponente ulteriormente. O ponto número 6 é o tema procedimental ao mesmo, ou seja, definição da metodologia de discussão do projeto de resolução 644, 16ª legislatura, primeira sessão legislativa do Chega, que recomenda ao Governo a transposição do Regulamento Europeu relativo aos mercados de criptoativos, nos termos número 2 do artigo 128 do Regimento. Pergunto, portanto, ao Sr. Deputado Rui Afonso se pretende discutir em comissão ou em plenário este projeto.
Plenário, Sr. Presidente.
Será remetido a plenário. Muito obrigado. Os serviços tratarão do seu envio. Também do Chega, e para os mesmos efeitos, definição da metodologia de discussão do projeto de resolução 706, 16ª legislatura, primeira sessão legislativa, elaboração de um código de conduta transversal a todos os organismos e funcionários da administração pública central e local, que inclua a frequência de formação contínua obrigatória na área de transparência da prevenção e corrupção, nos termos do número 2 do artigo 128 do Regimento. Sr. Deputado Rui Afonso?
Em plenário, Sr. Presidente.
Também será remetido para plenário. Muito obrigado. E ainda do Chega, o projeto de resolução 707, 16ª legislatura, primeira sessão legislativa, por um portal da transparência mais eficiente, nos termos do número 2 do artigo 128. Acredito que a designação do projeto de resolução seja este, por um portal de transparência mais eficiente, nos número 2 do artigo 128 do Regimento.
Não.
Não, não é seguramente. Estamos a discutir os termos do número 2 do 128 do Regimento. Sr. Deputado Rui Afonso.
Para plenário.
Também para plenário, certíssimo. Muito obrigado. O ponto número 9 é a designação de relator deste conjunto de projetos que já estão agendados. Compete ao LIVRE a indicação de relator, já indicou, será o Sr. Deputado Jorge Pinto, portanto foi-nos transmitido pelo Grupo Parlamentar, que o Sr. Deputado Jorge Pinto assumirá esta... estão informados, já é para a semana. Ao CDS-PP, compete a designação de relator do projeto de lei 516, 16ª legislatura, pensão legislativa, projeto de lei da Iniciativa Liberal, que isenta a declaração do modelo 10 do trabalho doméstico. O Sr. Deputado Paulo Lúcio terá trabalho no Congresso do CDS Açores, é no pico, portanto, levará trabalho, porque também está agendado para a semana, portanto, chama a atenção para essa circunstância. Ponto número 11. Definição de metodologia na especialidade do projeto de resolução número 46, 16ª legislatura, pensão legislativa, projeto LIVRE, que recomenda ao Governo que transponha a Diretiva 2167-2021, protegendo as pessoas que vêem os seus créditos cedidos a terceiros. E o ponto número 12 também é uma definição de metodologia na especialidade do projeto de resolução 614, 16ª primeira sessão legislativa do PS, que recomenda ao Governo que proceda à transposição da Diretiva Europeia relativa aos gestores de créditos e aos adquirentes de créditos e consagra um direito de preferência nas operações de transferência de crédito. Isto tem a ver com aquelas bizarria, num processo de eu referir, regimental, de projetos que são aprovados, projetos de resolução aprovados na generalidade do plenário, baixam à comissão para especialidade. Aqui a especialidade é a fixação de um prazo para a apresentação de propostas de alteração e, atendendo ao tema, eventualmente uma fusão de texto, mas isso deixo à consideração dos proponentes. Aquilo que íamos fazer é um prazo para a apresentação de propostas e eu penso que estão em condições de poder ser votado na próxima reunião, não? Que prazo é que pretende ver? Não, pode. Tem que ser fixado um prazo para apresentar a proposta de alteração, se alguém quiser apresentar a proposta de alteração. Por isso é que eu chamo uma bizarria, 99% dos projetos de resolução são aprovados no final, tal como foram ao plenário. Esta é bizarria, cada vez que há mais do que um projeto de resolução sobre o tema, só são votados na generalidade e baixam para a especialidade.
Mas o que é que o Sr. Presidente estava a propor relativamente a estes
tem que ser, tem que só temos que fixar um prazo para a apresentação de propostas de alteração. E eu estava a perguntar qual era o prazo que pretenderiam. Não, tem que ser dada essa faculdade. Tem que ser dada essa faculdade porque é uma especialidade, é o que está no regimento. Sim, Presidente. 128, número 6, do cito de memória.
Sr. Presidente, só para dar um contributo que eu acho que ajuda, nós queremos apresentar propostas de alteração.
Pronto, ok. Portanto, é uma faculdade, baixa, tem que ser concedida essa faculdade.
Diz que é que tem diz? A faculdade, portanto, baixa.
É isso, com a faculdade de apresentação de propostas de alteração. Portanto, tem que ser dado um prazo. Para quem querendo apresentar. Segunda-feira?
Em ambos.
É? Em ambos? Está ok. Segunda-feira até ao meio-dia. Prazo de propostas de alteração a estes projetos de resolução. Pronto, dia 24. Depois os serviços mandam um mail pronto, com o prazo. Ok. Último ponto. Outros assuntos. Tenho só duas notas. O Sr. Ministro das Finanças foi-lhe solicitado se teria disponibilidade para hoje sobre os requerimentos já aprovados do PS e do Bloco de Esquerda. E não foi possível. E referiu-nos três datas. E era só isto que eu queria colocar à concessão dos senhores deputados, porque para eu responder, tenho uma opinião. E já direi qual. A regimental do Sr. Ministro, como acabei de referir, é no dia 19 de março. Das três datas que o Sr. Ministro nos dá para discussão desses requerimentos já aprovados, só uma delas é anterior à regimental. Portanto, eu acho que é a única que devemos considerar, porque é risível fazermos a regimental e depois é que vamos falar sobre requerimentos, tanto mais que ainda pode vir a ser acrescentada esta questão das rendas se, na componente da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais. Portanto, nós, concretizando, deu-nos como datas 1 ou 2 de abril, 25 ou 26 de março ou 12 de março. Portanto, 12 de março é a única data que nós temos anterior à audição regimental. Portanto, vou sugerir a anuência dessa data para os requerimentos pendentes, Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, eu sobre isto não tenho nada a dizer, só uma nota. Eu no outro dia fiquei retido na Comissão da Transparência por causa de um parecer que me impediu ir à reunião da mesa e coordenadores, e penitencio-me desde já por isso, porque fui eu uma das pessoas que pediu essa reunião, mas eu gostava de pedir que, de facto, fizéssemos um forcing grande para que as audições regimentais às entidades que lá temos no nosso plano de atividades se pudessem realizar logo possível, porque, como esta sessão legislativa é bastante longa, muitas dessas entidades andam aí, eu vou dizer assim, ao Deus dará, há demasiado tempo e nós temos de saber o que é que elas andam a fazer. Acho que isso era importante. Pronto, eu gostava de ter dito isto no outro dia na reunião, não estive presente, aproveito e digo agora, acreditando que serão evitados os esforços necessários para esse efeito, mas fazendo ver, portanto, era esse ponto, fazendo ver essas entidades que de facto têm mesmo que cá vir tão depressa quanto seja possível, dentro daquilo que é o planeamento que temos em vista.
É o que está a ser feito, Sr. Deputado. Essa reunião teve como propósito saber se havia uma sequência necessária da sua audição. Não, portanto, em função da disponibilidade da agenda, mas estamos a tentar marcar todos. Agora, já acrescentámos que a Autoridade da Concorrência, leva, além dessa, leva também com os requerimentos que foram aprovados. Portanto, assim que conseguirmos... Aliás, chegaram a ser endossados convites para estar hoje entidades, mas reconhecemos também que era praticamente impossível que não tivessem a agenda comprometida já com uma semana de antecedência, uma vez que esta, em tempos, foi a audição regimental do Sr. Ministro das Finanças. Este, este, esteve agendado para esta, perdão, da Ministra da Juventude e Modernização. Qual? Já tem data. A senhora Ministra é para a semana, 26.
Sobre as propostas do Sr. Ministro do Estado e das Finanças, e tendo em conta que aparentemente assentaremos o dia 12 de março, que é antes, nós temos dois requerimentos. Temos o requerimento relacionado com a dívida, as iniciativas relacionadas com a dívida, e o requerimento do novo banco. Eu não sei qual é que lógica que vamos ter, se a ideia é fazer. Ok, então fazemos este dia 12 para a dívida.
Dívida e eventualmente também já.
Fazer as duas coisas. Acrescentar uma ronda. É isso a ideia.
Vamos ter três requerimentos, vamos ter três rondas, depois vamos arranjar uma grelha que permita. Para nós temos três grelhas possíveis, mas me parece razoável.
Sim, só para fazer as duas coisas, temos que encontrar.
Era mesmo que no dia 12, uma vez que todas as audições do novo banco serão realizadas até lá, e portanto só faltará ao Sr. Ministro, que se pudesse juntar os dois da dívida e do novo banco e se encontrasse uma grelha razoável.
Era o que eu estava a dizer, foi o que eu ia dizer, sim.
Porque senão o Sr. Ministro estará cá no dia 12, estará cá no dia 19, está cá todas as
sim,
semanas.
Sim, sim, sim.
Também não me parece razoável isso, não é?
Certo. Pronto. Portanto, vou responder dia 12 e, entretanto, vamos acordar uma grelha que acomode os...
Atenção que o novo banco, os requerimentos do novo banco não são iguais, ou seja, o do Bloco é relacionado com a posição da Caixa Geral de Depósitos sobre o novo banco, e o que nós submetemos e foi aprovado é um requerimento diferente, que é em relação ao balanço da resolução. Sr. Presidente, o problema é que no dia 12 não vai dar para fazer tudo. Ou seja, nós estamos a falar de coisas muito distintas, estamos a falar de questões da dívida, estamos a falar de dois requerimentos do novo banco e mais dois requerimentos diferentes do novo banco. E, portanto, não sei, enfim, não sei que o Sr. Ministro esteja disponível para o dia todo aqui na COF ou nós próprios.
O Sr. Ministro, depois de entrar, só sei quando acabar. Exato.
Sr. Presidente, eu apelava mesmo a que encontrássemos uma grelha, porque não me parece razoável que o Sr. Ministro ande aqui todas as semanas, aliás já foi recordado muito recentemente que em 8 ou 9 meses de mandato ele tinha estado cá 8 ou 9 vezes, portanto dava uma por mês, mas nós agora já estamos a acelerar isso, já estamos a passar para 2 ou 3 por mês, isso não me parece razoável, e portanto eu fazia mesmo um apelo a que pudéssemos encontrar uma grelha conseguisse dar respaldo àquilo que são as preocupações dos senhores deputados.
Bom, eu farei distribuir pelos senhores coordenadores sugestões de grelha. Este é o que estava?
Tem a ver com a venda do novo banco, sim.
O requerimento do Bloco de Esquerda sobre a intenção do Governo relativamente à venda parcial do novo banco e, a potencial envolvência da Caixa Geral de Depósitos. É o requerimento. O do Bloco, sim, ok.
Que é diferente do nosso.
Certo. Mas este já estava, porque este não... Senhores deputados, vou então responder dia 12. Farei juntar este requerimento. Farei juntar este requerimento. E entretanto, tentaremos encontrar uma grelha que permita acomodar isto tudo, porque não vamos ficar aqui com três grelhas sucessivas de 120 minutos, porque não é razoável. Pronto, senhores e senhores deputados, não tenho mais nenhum assunto. Muito obrigado. Até à tarde. Temos agora plenário.